Quero saudar as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos tempos difíceis, tempos em que as dificuldades elas nos assolam como as ondas batem nas pernas. Mas é verdade. A gente vive tempos ruins, tempos maus, tempos em que nós só podemos confiar em Deus. Fecha a porta, por favor. Nós só podemos confiar no Senhor. Os medicamentos não fazem efeito, a situação política do governo ela é instável, a situação mundial é instável. E nós temos que pedir que o Senhor possa nos guardar em todos os nossos momentos, em todos os nossos caminhos. E o tema da parte que vira da manhã é um tema difícil, no sentido de que a gente vê as nossas dificuldades e é difícil a gente ser feliz, é difícil a gente ser contente nas situações em que nós vivemos. E o nosso tema de alegria, nós estamos no terceiro tema, e esse tema é o motivo de toda alegria. Como nós podemos ser alegres? Qual é o motivo que nós temos que ter? O primeiro motivo, fazendo um breve resumo que nós já falamos antes de nós entrarmos dentro desse tema, é que Deus está no controle. Uma coisa que a gente tem que acreditar, que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós vimos as coisas acontecendo e parece que elas estão no verdadeiro caos, a gente tem que lembrar que Deus existe e que Ele está no controle de todas as coisas. Como é difícil nós sermos alegres em meio às tristezas e ao sofrimento. Porque ser feliz e alegre em um momento de tranquilidade, um momento de alegria, é muito fácil. A gente se alegra muito fácil em momentos de felicidade, mas em momentos de lutas e dificuldades é muito difícil. E o que a palavra nos diz é que mesmo em momentos como esse, a alegria ela não é opcional, ela é uma obrigação. Nós lemos Tiago capítulo 1, verso 2, que diz que nós temos que ter por motivo de muita alegria, de toda alegria, o passarmos pelas várias tribulações. Então, além de você ser alegre, você tem que ser alegre no meio das tribulações. Você tem que ser alegre porque você está passando por aquilo. Que coisa mais doida. Que coisa mais estranha. Que coisa mais difícil. Uma coisa, entenda que não é você estar contente ou alegre pela situação que você está passando. Mas sim por você entender que a tua vida é regida pelo Senhor. Então, aquela situação específica, você não vai se alegrar porque fulano está com câncer? Você não vai se alegrar porque roubaram o teu carro? Porque teve um problema A, B ou C, D de saúde, qualquer sorte ou espécie? Mas nós temos que crer que o Senhor está no controle. Aquelas coisas, elas cooperam para bem daquele que amou a Deus. Há um motivo. Você não passa pelo que você passa, pelo simples capricho do tempo, do destino ou da vontade de um Deus autoritário. Tiago 1,3 diz que nós, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz paciência. Nós aprendemos a viver em meio a dificuldades. E aí eu estava vendo um vídeo que a Rosângela me passou, falando sobre criação de filhos, em que antigamente, quando a pessoa ela tinha uma desilusão amorosa, alguma coisa, ela simplesmente ouvia uma música, comia sorvete, sei lá, qualquer coisa. Mas logo depois ela continuava vivendo. E hoje a gente vê a juventude com 15, 16 anos, 18 anos, quando há um rompimento emocional, a pessoa tira a vida dela. Ou ela entra num processo de depressão, num processo de desespero, como se a pessoa fosse morrer. As pessoas elas hoje não sabem conviver com sabores. As pessoas não sabem conviver com coisas que dão errado. E elas simplesmente elas querem partir para o extremo, que é tirar a própria vida. Deus ele tem propósito em todas as coisas. E os propósitos de Deus eles sempre, sempre, sempre são bons. Sempre tem uma motivação positiva. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há coisas que acontecem e são ruins. Mas dentro da ótica de Deus, Ele transforma aquilo de uma forma positiva para alguma coisa que venha fazer com que nós cresçamos. Segundo, primeiro, Deus está no controle. Segundo, Nós temos que olhar para o nosso futuro. Nós temos um futuro. Em Cristo nós temos um futuro garantido. Um futuro glorioso, um futuro que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem e que os amam. Quando você olha, nós falamos ainda na semana passada, quando você olha nos dias de escravidão do Egito, lá do Egito, não, dos Estados Unidos, os negros, eles não tinham nem motivo para se alegrar, nem motivo para comemorar. Eles eram maltratados, eles eram pessoas que viviam debaixo da opressão de pessoas que muitas vezes se diziam cristãos. Eles eram mortos, eles eram, vendiam, separavam suas famílias. Imagina a dor de um pai, de uma mãe, perder um filho, uma esposa, simplesmente porque ele como escravo, ou ela como escravo, foi vendido. Mas mesmo em minha dor, eles cantavam uma música estilo Black Soul, em que ele eram músicas que eram pautadas em alegria. Em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio às surras que eles tomavam, a trabalhos exaustivos, eles cantavam músicas de alegria. Tem uma música chamada Swing Low, Sweet Chariot, que é balance devagar, doce carruagem. E uma das estrofes diz: olhei para o Jordão, e o que vinha ao meu encontro para levar-me ao lar? Um grupo de anjos à procura para levar-me ao lar. A alegria deles era baseada num futuro, baseada numa promessa, baseada na promessa que foi feita por Deus, que não deixa de cumprir as suas promessas. E aí a gente vê hoje aqueles corais, né, de negros cristãos americanos, quanta alegria, eles não conseguem se manter tristes. As músicas deles são todas músicas que as pessoas pulam, dançam de alegria, porque eles realmente têm todo um passado que eles lembram, e eles olham a situação presente e o futuro, eles não têm como se entristecer. Ainda na semana passada, nós lemos Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí o que o Senhor fala, olha, não tem como você comparar a vida de hoje. A dor que você está passando, a dificuldade, a necessidade que você está passando, quando você olha em detrimento do que você vai receber, não é motivo, não há motivo para você se entristecer. Você tem certeza que os sofrimentos, o apóstolo Paulo, nesse contexto, ele estava preso lá em Roma, e ele cantava, louvava e escrevia as coisas exaltando o nome do Senhor. Os momentos temporais da nossa angústia e sofrimento pelos quais passamos são nada se comparados com a alegria que está reservada para nós no céu. Isso é uma coisa com certeza que a gente tem que ter no nosso coração, as dores e as dificuldades. Mas pastor, que foi como nós finalizamos semana passada, pastor, o céu é futuro e o presente é dor. Como lidar com isso? Como você vai lidar com essas coisas? É difícil sentir alegria quando há doença e sofrimento em nossa vida. E eu estou acompanhando a titia, não está aqui hoje, está com um problema lá de diarreia e está sofrendo pra caramba, entendeu? Foi um vacilo que ela deu, mas independente disso, ela tem que resolver aqui, problema de pressão, problema de dor, está lá, entendeu? Ela tem vindo meio que se arrastando nos últimos dias para cá, para a igreja. Como você vai ser feliz numa situação como essa? E aí eu orava com ela ontem à noite, e ela falava assim para mim: ora para que eu possa vir para a igreja, porque a igreja tem sido a minha alegria. E aí ela não veio para a igreja. A alegria dela, que é a igreja, não pode ser a igreja. A alegria dela tem que ser realmente a presença do Senhor. E nós somos levados a situações extremas em que nós temos que nos satisfazer do Senhor. Dificuldades de toda sorte, eu espero que se nós fôssemos abrir um espaço aqui para você contar um pouco das outras dificuldades que você está passando, você ia contar e talvez a gente iria se espantar com você. Tem uma historinha muito conhecida que diz que um pastor, ele chegou e falou assim: olha, Deus me deu um aval que você vai pegar a sua cruz, a sua dificuldade, a sua dor, e você vai colocar aqui no altar. E aí todos colocaram as suas cruzes no altar. E aí depois de um tempo ele falou assim: agora cada um vem aqui, escolha uma cruz diferente para você. Vem escolher um fardo mais leve, vem escolher uma luta mais tranquila, uma enfermidade com menos, menos dor. E aí as pessoas uma a uma vinham, olhavam, olhavam para um lado, olhavam para o outro. E aí quando via, ela pegava, era a mesma dela e voltava para o lugarzinho bem tranquilo. Interessante que o Senhor fala que não dá nem um fardo, nem um peso que a gente não possa suportar. Mas em meio à luta e dificuldade, parece que a gente vai ser inundada, parece que a gente não vai suportar. Quando passamos por esses períodos, o conselho do apóstolo Paulo é lembrarmos que Deus fixou um limite de tempo para o nosso sofrimento. Deus, ele não fala que você vai sofrer para sempre. Nós temos duas esperanças. Uma é a esperança eterna. Quando nós falecermos e nós fecharmos o olho aqui, nós vamos acordar já perante o Senhor. Não haverá mais para aqueles que são salvos, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá ranger de dentes, não haverá lágrimas. E nós temos uma segunda esperança aqui na terra, que o Senhor, ele fala que ele não dá um fardo maior que nós podemos suportar. Então a minha luta, a sua luta, a nossa dificuldade, ela tem tempo certo para acabar. Tem uma motivação para que seja gerado em nós a perseverança, a paciência, e ela tem um tempo certo para acabar. A gente tem acompanhado essa semana, você que talvez acompanha as redes sociais, pastor Russell Shedd, ele faleceu agora nessa semana, foi ontem, né? Faleceu ontem, e aquele homem, eu vi um videozinho de uma visita que fizeram, de uma igreja batista que visitou ele lá, e ele falava assim que ele estava passando um momento de muita, muita dor com o câncer que ele estava passando. Eu não sei onde que era o câncer, mas ele estava passando, e ele falava assim, Deus, ele me privilegiou de passar minha vida sem dores, mas eu estou sentindo o que é dor. E é aquele senhorzinho lá de em torno de 85, não tenho noção da idade dele, que ele tinha 85, ou talvez um pouco mais, ele falava assim que a dor era tremenda, e que a dor ele não estava aguentando mais, e que ele via muito claro Deus ele preparando a vida dele, o ser dele, para poder realmente ir para regiões celestiais. Quando passamos por esses períodos, o conselho do apóstolo Paulo lembrava que Deus fixou um limite de tempo ao nosso sofrimento. Depois desse tempo, entraremos numa condição que não haverá mais sofrimento. Não haverá mais lágrimas, nem dores, nem ansiedade, nem tristeza, nem adversidade. Que coisa maravilhosa vai ser! Maravilhosa! Nem angústia, nem ansiedade, nem tristeza, nem preocupações. Isso parece uma ilusão. Ainda mais quando nós comparamos o nosso tempo dos dias de hoje, parece que é uma coisa que é impossível de acontecer. Mas Deus promete que vai acontecer. Mas nós não podemos nos esquivar do fato de que o cerne, o âmago da fé cristã é a verdade que esse mundo não é o nosso lar. Esse mundo não é o nosso lar. Esse mundo não é o meu lar. Esse mundo não é o seu lar. Limpe os pés de dia aí, por favor. Não é o meu lar, não é o seu lar. O Senhor Jesus, quando ele foi confrontado por Pilatos, ele falava assim: olha gente, não é o meu lugar, não é o meu reino. Não é o meu reino. E nós vivemos em um lugar que é um lugar temporal. Nós temos que acreditar e entender nisso. Nosso destino final ainda está à frente. Portanto, o céu é a grande esperança do cristão. E o Novo Testamento diz que a esperança é a âncora da alma. Como viver os dias nos tempos de hoje sem esperança? Como viver em qualquer tempo sem esperança? Se você achar que a coisa vai mudar, que a pessoa, que as coisas, as lutas, as dificuldades, elas vão passar. Hebreus 6,19, por favor. Hebreus capítulo 6, verso 19. Alguém lembra, por gentileza? Vai lá, em Joel.
Pode ler. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e quem penetra além do véu.
E que penetra além do véu. Essa segurança, aquilo que não permite que a gente desespere, que não permite que a gente pega o revólver na cabeça e pá, que a gente se joga na frente de um trem, as pessoas elas se desesperam por situações e não sabem o que fazer, porque não tem esperança. E aí você, só uma vírgulazinha, olha a importância da sua vida nesse mundo. O Senhor é Espírito e Ele coloca eu e você neste mundo com o objetivo de ser luz, de trazer esperança. As pessoas elas não sabem para onde ir, o que fazer. Gente, eu tenho recebido pessoas em aconselhamento em que as pessoas não sabem o que fazer, como lidar com as situações. E nós temos que levar palavras de conforto para elas. Nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que falar da misericórdia, nós temos que ter paciência com as pessoas. Falava quinta-feira na aula de teologia que eu estava dando na Itaguatinga, que nós temos que ser pessoas simples no falar. Nós temos que ser pessoas misericordiosas. As pessoas elas estão desesperadas e precisam da nossa misericórdia. Nós temos que parar de ser pessoas altivas e soberbas. Nós temos que olhar para o sofrimento e dificuldade das pessoas, por mais ridículo que seja, com amor. É para isso que Deus nos colocou nesse mundo, para nós espelharmos o amor dele na terra. Não é para espelhar o julgamento, não é para espelhar o ódio, não é espelhar a ira, é para espelhar o amor de Cristo. E você tem conhecimento suficiente para dar palavras de conforto, palavras de esperança. Vou falar uma coisa que é complexa, tem gente que não acredita, não entende. Gente, o conforto não está no psicólogo, o conforto não está no psiquiatra, mas está em Deus. Tá? Quando você estuda um pouco e você começa a olhar a psiquiatria, a psicologia, eles não fazem exames clínicos, não há exame clínico. Simplesmente a pessoa, você fala algo para a pessoa ela ouve o que você está falando, acredita no que ele está falando e te medica dentro daquilo que você está falando. As pessoas elas entram em espirais de descendência emocionais, em que você taca remédio, e a pessoa ela vai ficando cada vez mais dopada, mas a salvação vem em Cristo, e nós temos essa ferramenta nas nossas mãos. Não estou dizendo para você parar de tomar remédio, estou falando para você mandar, você não pode mandar ninguém parar de tomar remédio nenhum, ninguém pode, isso dá processo, você mata alguém. Eu estava tendo uma aula ontem sobre isso. Quando você começa a ler os medicamentos e a ação desses medicamentos depressivos, antidepressivos, a pessoa toma aquilo e está lá, possibilidade da pessoa se matar, possibilidade da pessoa ficar agressiva. Quando você começa a ler essas bulas, você fica apavorado e você olha para aquelas pessoas, e as pessoas elas estão suscetíveis a isso, sendo que você pode dar uma palavra de Deus na vida da pessoa. E dentro do conceito secular parece que é uma tremenda ilusão, uma ignorância. Mas nós cremos que o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E a nossa função é simplesmente falar. Nunca fale para ninguém parar de tomar um medicamento. Nunca fale. Mas você pode dar palavras dentro da palavra de Deus. Trazer versículos bíblicos. A pessoa tem um versículo, está com uma sensação de morte, está com uma sensação de tristeza, de angústia, tira um versículo bíblico, para e vai meditar nele. A tua mente, o teu corpo começa a ficar cheio da palavra de Deus. Aquilo é como se fosse um bálsamo. E você faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes. Você começa a se policiar em relação a essas situações, esses sentimentos. Você começa a guerrear com armas diferentes, que não são armas naturais, mas são armas sobrenaturais. As pessoas começarem a inculcar na mente delas esses versículos, começarem a meditar nessas palavras, porque tu Deus, porque para mim tenho certo que os sofrimentos desse tempo não podem ser comparados à glória, ser revelado em nós. Você começa a pensar na glória, você começa a pensar no futuro, o teu coração ele vai acalmando. Eu tenho feito isso comigo. Pastor, você fica angustiado? Fico ansioso. Eu vejo a vida da minha titia com essas dificuldades, eu me preocupo, a roça se preocupa. Como vai ser? A gente sabe que todas as pessoas têm um tempo certo e determinado pelo Senhor. Mas isso não muda o nosso coração, a gente vai sentir falta e tudo mais. A gente se preocupa. E aí você tem que acreditar que o Senhor está no controle. Que o Senhor, Ele guarda, nos cuida, Ele permite que as coisas aconteçam, mas Ele tem propósito. Você não é um ser abandonado e largado no mundo em que as coisas acontecem sem nenhum tipo de ordem. É um caos. A nossa vida, a sua vida não é um caos. Se você não acreditar nisso, você fica desesperado. O que vai ser amanhã? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer hoje? Será que eu durmo? Será que eu não durmo? O que acontece? Infelizmente, aqueles que não têm a Cristo não possuem essa esperança.
Pastor, fala. É assim, quando eu estou com um problema bem grande, eu falo assim, vai adiantar eu ficar desesperado? Aí assim, lá em cima tem que ver tudo. E se eu entregar isso na mão dele, o que aconteceu? Porque ele não permitiu. Aí eu me acalmo com aquilo, pastor. Eu falo assim, eu tenho um que é todo poderoso. Ele
mas, querido, tudo. Você entendeu isso que eu estou falando.
Pois é.
Agora, tem pessoas que não entendem ou estão caminhando para. E nós temos que ensinar as pessoas a ter esse tipo de entendimento. E há momentos na nossa vida que, mesmo entendendo, a gente se angustia.
Sim.
Tá?
Mas depois vem essa lembrança em você, aí você tem que acreditar.
Glórias a Deus que você entendeu isso, Pedro. Entenda isso como um benefício de Deus sobre a sua vida. Não é todo mundo que acredita e entende isso no meio da luta e dificuldade. Nós não estamos falando num momento de alegria, mas de uma dificuldade. Tá? Mas e aqueles que não têm Cristo? Aqueles que não têm esperança? Porque as pessoas que são cristãos verdadeiros, elas conseguem chegar nesse tipo de entendimento. Ah, Deus está no controle. Mas há muito cristão, inclusive nominal, que está na igreja com 5, 10 anos, quanto tempo que seja, em que no momento da dificuldade ela sabe que o batismo dela, que o aceitar dela não valeu absolutamente nada, porque o coração dela foi algo exterior e vazio. É o que Jesus falava para os fariseus: vocês são sepulcros caiados, vocês não têm nada. Quando uma pessoa que não tem Cristo, ela se depara numa dificuldade, ela fica desesperada. Diante das muitas lutas que, como cristão, tenho com a vida, às vezes eu me pergunto, como que as pessoas que não são cristãs conseguem viver? Não sei como. Não sei como. Eu encontro e aconselho pessoas que não têm Cristo na vida, estão começando a conhecer Cristo na vida, e as pessoas estavam ficando desesperadas. Não sabem o que fazer. Atendi uma moça e ela falava assim, olha, eu estou com uma dificuldade, eu confesso ao senhor que eu pensei em tomar o remédio XYZ lá, porque eu ia tirar a minha vida. E aí, eu lembrei do inferno. E aí eu parei. Decisão certa, motivação errada. A minha motivação e a sua motivação por não tentar com a nossa vida, não é questão de olhar para o inferno. E aí, é um degrau que você passa, mas não glorifica a Deus. É um outro foco, é outro enfoque. Porque quando você pensa no inferno, você está olhando novamente para você e não olhando para Deus. E você olhar para Deus, você não tem esperança. Você não consegue ganhar esperança. Você tem que olhar para o Senhor. Como elas conseguem suportar sem esperança da alegria que está guardada para nós no céu? Deveríamos ser muito mais agradecidos por essa bênção do que realmente somos. Deveríamos fixar os nossos olhos no futuro em meio ao sofrimento e à aflição. Imagine você com uma luta e uma dificuldade, e aí o cara olha para você e fala assim: nunca vai acabar. Desespero. Desespero. Terceiro motivo para você ter alegria. Eu volto no primeiro: Deus está no controle de todas as coisas. Não tem nada. Isso é um pensamento bíblico que eu tenho me apegado. Não tem nada, absolutamente nada, absolutamente nada, 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 que está fora do controle das mãos do nosso Senhor. Pastor, não está no controle. Mas e tal coisa, está no controle. Você tem que lembrar que o nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele sabe todas as coisas. Antes que o pensamento chegue na tua boca, Ele já sabe. Formado no coração, quem conhecerá o coração do homem? É Deus que esquadrinha. Ele conhece o teu coração. Os seus dias, todos eles já foram contados. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. E aí você tem duas opções. Ou você acredita que esse Deus está fazendo algo novamente para acontecer de uma forma boa e benigna, ou então você também vai olhar para Deus como um carrasco. Quer dizer que Deus está permitindo isso na minha vida? Sim, está permitindo. Nossa mente não acredita. Mas a gente tem que entender. Não consegue entender, mas nós temos que acreditar que Deus está no controle.
Pastor, deixa eu falar uma coisa.
Segura aí, guarda um minutinho. Tá. Quando você pega uma criança, um bebê, nós não temos dentro do âmbito da nossa igreja esse tipo de coisa, mas quando você pega uma criança de um ano, dois anos, em que ela está dentro do sofá, aí você está querendo que ela pula, vem, pula papai, a criança vai, se joga. Ela não está nem aí se você vai ter dificuldade ou não de pegá-la. Ela confia que a pessoa vai cuidar e a gente tem que acreditar nisso. Essa é uma confiança que nos traz capacidade de respiração. Fala.
É que eu estou pensando aqui. Eu acho que Deus, se Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então nós somos parecidos com Ele. Aí eu me recordo a Deus assim, por exemplo. Tem aquele filho que é aquele filho amado. Não adianta. Deus não faz diferença porque Ele é amor por que deu o filho dele, mas eu acredito que ele tem prazer em umas coisas que a gente pratica, e eu admito que ele vê e diz, tá, deixa.
Quais são as coisas que ele tem prazer em pratica?
É aí que tá. É, nós temos que estar dentro do centro da vontade de Deus. Se a gente conseguisse ficar nessa posição, tudo que Deus fosse fazer para nós era com muita alegria, porque esse filho me alegra. Aí quando eu quero fazer uma coisa, quando eu tenho que fazer uma coisa que eu não quero fazer, eu faço. Eu estou fazendo, estou por fazer o melhor. Mas quando eu vou fazer uma coisa que eu quero fazer, é diferente. Eu sinto alegria naquilo e eu faço com prazer. Eu penso que se a gente estivesse no centro da vontade de Deus, Ele ia fazer todas essas nossas necessidades, Ele ia fazer com muito mais alegria. Fazer assim, leve. E é por isso que é bom a gente estar no centro da vontade de Deus. E é muito difícil.
Eu vou fazer só uma observação que você falou. Não é que Ele iria fazer as coisas para nós. Nós iríamos viver em concordância com Ele. E nos satisfaríamos com as coisas que Ele nos concede.
Ah, melhor assim.
É que o apóstolo Tiago fala. A gente pede mal e não recebe. Porque a gente pede para satisfazer o desejo do nosso coração.
É.
E quando nós pedimos e vivemos segundo a ótica de Deus, a gente não se frustra, porque as coisas acontecem exatamente dentro da vontade de Deus. Uma coisa que você também falou que é verdade, se a gente conseguisse, a gente não consegue, porque há um elemento nessa equação que macula, que prejudica, que dificulta, que impossibilita isso de acontecer, dessa imagem e semelhança ser algo perfeito. Chama-se pecado. Tá? E esse pecado é aquele que nos afasta e nos separa de Deus. E nós vamos conviver com esses pecados até o momento da glória do Senhor. E nós vamos lutar a nossa luta contra a carne. A nossa luta da carne contra o Espírito. É uma luta que ela vai perdurar. Não tem opção. Ela vai perdurar até a sua morte ou então a volta de Cristo. Nós temos que viver o tempo inteiro na dependência do Senhor. Deus está no controle. Nós temos que confiar em Deus em meio às calamidades. Um personagem bíblico que revela isso de maneira viva é o profeta Abacuque. Se você não leu Abacuque, você tem que ler Abacuque com muita calma. Nós já estudamos aqui na igreja, nem sei se nós gravamos. Tá? Eu lembro que a gente estava lá no lote. A figura que me vem à mente sempre é a Glenda. Aí a hora que a gente lia de novo, ela fala assim, pastor, de novo Abacuque, capítulo 2, vamos ler de novo. A gente estava começando esse estilo de pregação, de exposição, versículo a versículo, e eu lembro ela no cantinho direito, ela olhava e falava assim,
de novo.
Entendeu? Lembra? De novo. A Luísa, quando era pequenininha, minha filha, ela pequenininha, ela falava de novo. Ela falava, de novo, papai, de novo. Ele, Abacuque, não sentiu pessoalmente alegria quando viu a sua nação ser saqueada por um poder estrangeiro. Rapidamente, história de Abacuque. Abacuque, ele era um profeta em que ele olhava a situação do povo de Israel. E o problema do povo de Israel não eram os amalequitas, não eram os amorreus, não eram os filisteus, não eram povos que estavam atacando, mas era o próprio povo. As pessoas dentro do Israel, elas defraudavam um ao outro, roubavam um ao outro, mentiam, eles não aplicavam a lei do Senhor. E Abacuque, quando ele via isso, ele via o culto no templo todo desvirtuado, as pessoas com o coração ruim, ele clamava a Deus, falando assim: Deus, o Senhor não vai fazer nada? Coisa de intimidade. Deus, você não vai fazer nada? E ele ficava só nessa. Capítulo 1 é assim, ele só batendo. Deus, acorda. Deus, só que... E aí Deus responde a ele. Lógico que quem responde a ele, não se sentindo que atendendo ao profeta, e sim, porque já estava nos planos do Senhor. E o diálogo que eu estou dando para você é um diálogo da minha interpretação, em que Deus olha para ele e fala assim: tá bom, Abacuque, você está falando e você está correto no que você está falando. Esse povo realmente é um povo mala, é um povo que faz as coisas erradas. Sabe o que eu vou fazer, Abacuque? Eu vou destruir todo mundo. Meu Deus não destrói. E eu vou levantar os babilônios. E os babilônios vão vir aqui e vão matar a gente. A história dos babilônios não era certo, não era brincadeira, não. O estilo de morte que eles tinham lá era um povo ruim. A gente pensa nas coisas, era ruim, povo. Deus, você vai acabar com o teu povo? Que você fez aliança, Abraão, Isaac, Jacó? Eu vou destruir. Mas o Senhor pode destruir, Deus? Eu fico imaginando você sendo uma mosquinha assistindo essa cena. Deus, você não vai fazer isso, Deus. Como assim, Abacuque? Você vai destruir esse povo, que é povo teu, com um povo ímpio e pagão? Sabe o que eles vão falar? Que você é um Deus frouxo, que você é um Deus mole, que não conseguiu nem despertar o teu povo. Sabe, Abacuque, que você tem razão. Eu vou matar esse povo. E depois que eu matar esse povo, eu mato o povo babilônico também. Deus, não é isso que eu estou falando. E aí aquela sequência de Abacuque, ela vai se desenvolvendo, e Deus vai dando visão a ele. Visão como se fosse uma visão de uma televisão, em que ele via as pessoas que lhe eram caras sendo mortas, em que ele via o templo que era a referência de adoração sendo destruído, e ele ficou extremamente desesperado. Esse é o contexto do livro de Abacuque. Vamos continuar agora. Ele não se sentiu pessoalmente alegre quando viu a sua nação, ou a possibilidade da sua nação ser saqueada por um poder estrangeiro. Essa situação gerou todos os tipos de dificuldades teológicas para ele. Num sentido real, Abacuque sofreu uma crise de fé e ele perguntou a Deus: como pode permitir que essas coisas aconteçam? Como pode deixar que o mal e o sofrimento prossigam nesse mundo? Tu não és santo, que não podes contemplar a iniquidade? E aí? Abacuque capítulo 2, verso 1, abre aí. Abacuque capítulo 2, verso 1. Quando ele recebeu essa sentença, quando ele recebeu, olha aí, grandinha para você, vai, só para você relembrar os velhos tempos. Abacuque capítulo 2, verso 1.
Só porque eu não cheio.
Não tem problema, não, vai no índice. Abacuque é pequenininho. O que que Abacuque fez quando ele recebeu essas notícias de Deus?
A Bíblia tem Abacuque, não. Abacuque o quê?
2:1.
Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for, o quê? Arguido? Arguido.
Arguido, perguntado, né? Na minha versão, está dizendo assim: e ele disse, pôr-me-ei na minha torre de vigia. Ou seja, ele foi para o lugar de oração dele. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Deus, ele não deixa os filhos dele no vácuo sem saber o que vai acontecer. Deus respondeu ao seu profeta queixoso por se apresentar a Abacuque de uma maneira que foi bem semelhante à maneira que se manifestou a Jó. Depois Abacuque disse, Abacuque 3:16. Rosângela, por favor.
Ouviu e eu, no meu íntimo, se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram. Pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que me acomete.
Ouviu e meu íntimo se comoveu. As palavras do Senhor fizeram Abacuque tremer nas pernas. Aquilo que ele reclamou iria realmente acontecer. Iria acontecer destruição. A destruição ela iria acontecer através do povo babilônico. E ele falou que o íntimo dele se comoveu, tremeu. Tremeram os lábios, de nervoso. Abacuque ficou nervoso, tremeu os lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, começou a ter aquelas dor de muscular, aquela dor no corpo. Sabe quando você está nervoso, tenso, começa a doer ombro, começa a doer pescoço, é isso que estava sentindo. Os joelhos dele vacilaram, pois em silêncio, ou seja, não haveria nada que Abacuque poderia fazer, nada. Deu esperar o dia da angústia que virá contra o povo. Então ele sabia que aquilo que tinha sido prometido iria acontecer. E ele fala assim, ó, a única coisa que eu posso fazer é fechar minha boca e esperar. Abacuque foi tomado pela mensagem de Deus ao ponto do seu corpo tremer. O livro de Abacuque contém uma frase curta que é citada 3 vezes no Novo Testamento e serve como uma afirmativa temática na maior obra teológica do apóstolo Paulo, que é a Epístola aos Romanos. Vai lá, Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Segura o Abacuque ali, hein? Romanos 1, 16 e 17.
Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé.
O justo viverá pela fé. Abacuque 2, 4.
Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé.
O que que Abacuque está falando através do Paulo, fala através da Epístola aos Romanos? Quando você estiver no meio da luta e dificuldade, você tem que crer que Deus está no controle, que Ele está cuidando da situação. Você tem sim a sua responsabilidade humana, você pode ter causado aquela luta e dificuldade, mas Deus não foi pego de surpresa. Ele está no controle de todas as coisas. E o que é ter fé? Fé é a certeza de algo que vai acontecer, mas que você não consegue enxergar. Você simplesmente acredita, porque aquele que está falando isso, ele é fiel e justo para fazer cumprir a palavra dele, e ele não volta atrás. Fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Você tem, no meio dessas lutas, dificuldades, da vida que você está levando, das coisas que estão passando, gerar fé. E como que você pode gerar fé? Você vai no monte? Não. Você vai no culto de oração? Não. Você faz um jejum? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É na meditação da palavra, é no ouvir a palavra, é em você meditar nos ensinamentos que aqui estão, em que a sua fé vai ser fortalecida. É aquilo que eu falei dos versículos para você, né? Você tem que ter versículos na mente, algo que esteja impregnado no teu coração para você se firmar, para ser a âncora da sua alma no meio da luta e dificuldade. Quando a coisa vem, você tem que acreditar que o Senhor ele é fiel e justo. Ele não pode deixar de ser fiel, porque Ele é Deus, é uma característica dEle. E aí você sabe que Ele está no controle das coisas. Então, é a situação de Abraão. Abraão no Monte Moriá, prestes a matar o seu filho unigênito, o primeiro filhinho dele lá, da promessa. E aí ele tinha certeza que Deus tinha falado que ele seria o filho da promessa. Mesmo que ele conseguisse abaixar aquele facão e matasse o filho dele, Deus, como tinha prometido, Deus ressuscitava pela criança.
É difícil.
Lógico que é difícil. É um nível de fé que nós estamos olhando assim como se estivesse olhando daqui para a lua. Mas é lógico. Mas os exemplos que Deus nos dá da Bíblia são exemplos de extrema loucura mesmo. Mas quem sabe que aquilo é verdadeiro. Eu estou longe daquilo. Mas você consegue olhar para aquilo e falar assim, eu vou caminhar para lá. Agora, eu sou ruim de trânsito, gente, de endereço, Glenn sabe. A gente já foi algumas vezes no Marco comprar os mantimentos lá. Gente, agora eu estou melhorzinho. Nem faz um tempo que a gente não vai, mas toda vez, quando eu virei aqui, a Rosângela já tem paciência comigo. Mas é aqui, mas não é aqui, você não sabe que é aqui. Gente, eu sou ruim disso. Mas você marcar o ponto, não é. Não é não. Mas se você fala assim, olha, você vai nessa reta aqui, e você vai passar lá tal, e eu souber os pontos, eu não lembro. Eu não lembro. Quantas vezes eu fui para Taguatinga, no lugares lá que eu ponho o GPS toda vez, para esperar sair de casa para colocar para ninguém falar que eu era um dono, entendeu? Mas os exemplos que o Senhor nos dá na Bíblia é para que a gente possa focar e falar assim, olha, eu estou andando em direção àquilo que está longe. Longe, longe, longe. Você olha para um exemplo desde Abel, você fala assim, longe. 100 quilômetros, 500 quilômetros, mas eu consigo olhar assim e vejo a luzinha piscando. É mais ou menos quando Jesus Cristo nasceu, que a estrela de Belém é aquela que guiava os três reis magos e depois acabou ajudando aqueles pastores. Eles não sabiam para onde ir, não havia um mapa, não havia uma bússola, mas eles olhavam aquela lâmpada, aquela luzinha piscando lá e eles iam atrás dela. Iam atrás dela. É isso que a gente tem que fazer. A gente olha exemplos como esse de Abraão e fala assim, talvez eu nunca chegue, provavelmente eu nunca vou chegar, mas eu ando em direção àquele caminho. Talvez eu chegue a 10%, 5%, 1%, mas você caminha em direção ao alvo. Mas é o que nos é requerido. Ninguém está querendo que você seja como Abraão. Ninguém está esperando que você seja como o apóstolo Paulo, que no meio de uma prisão, de uma dificuldade, você cante louvores. Mas você anda em direção a isso. Esse caminhar cristão é algo que somente o Senhor pode pedir. Eu não tenho como pedir. Será que você está mais cristão hoje do que ontem? Não sei. Não tem como dizer. Deus tem. Deus, ele tem lá um fezômetro lá que ele vai medindo a fé nossa. Vai medindo a nossa caminhada cristã. Mas é em cima disso que vai haver o julgamento. Em cima da eleição dele, da decisão dele, do julgamento dele. Tem igrejas que acreditam que no dia do julgamento o Senhor ele vai, agora libera os anjos, e os anjos eles vão ver, recolher por toda a terra o que você fez de bom e o que você fez de ruim para poder julgar. Gente, o nosso Deus ele é onisciente, ele não precisa disso. Ele não precisa disso. Nós temos que ter fé. Feche seus olhos. Senhor Deus, difícil, Pai querido, olhar para os exemplos da Tua Palavra e acharmos que nós podemos ser capazes de ao menos imitá-los. Quando olhamos, Pai querido, para exemplos como de Jó, de Abraão, de Paulo, nós nos constrangemos. Porque nós, Pai querido, olhamos para essas situações e não podemos acreditar que nós somos capazes de viver essas coisas que eles viveram. Mas nós somos confiantes, Pai querido, que independente do que nós acreditamos ou não acreditamos, a tua vontade, ela acontece. Jó 42:2 diz que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu como um plano e como um projeto do Senhor, nós como planos e projetos do Senhor, nós acreditamos que tudo vai acontecer segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Nos ensina, nos exorta, para que nós possamos mais e mais caminhar dentro da Tua vontade, do Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Entendeu?